Essa semana são duas parshiot, parashat Chukat e parashat Balak. A primeira parashá, parashat Chukat, trata, logo no início, fala sobre a mitzvah famosa da vaca vermelha, uma forma que havia na época do templo para a pessoa se purificar, para poder entrar no templo, se ele tocou num falecido. Essa era a forma de se purificar, fergir água misturada com essa vaca que era uma tonalidade vermelha, que era queimada, e tem todo o processo, a Torá conta como que era feito isso. Em seguida, a Torá conta como faleceu a Miriam, irmã de Moshe e de Aharon, e como eles ficaram sem água no deserto, porque afinal a pedra que dava água para eles estava no mérito da Miriam. E a Torá então conta a famosa história também, como Moshe bateu na pedra em vez de falar com a pedra, e a partir daquele momento Deus definiu que ele não vai mais entrar em Israel. Tem uma série de comentaristas que explicam exatamente qual foi a falha do Moshe naquele momento. A maioria deles concordam que não é o fato dele ter batido na pedra, e sim outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Depois a Torá conta como o Moshe tenta passar. O povo precisava afinal entrar em Israel, eles estavam ao lado de outros povos, outros países. Eles tentam, de uma maneira pacífica, pedir licença para atravessar o território desses países para poder chegar em Israel. E não muito diferente do que nós conhecemos, eles não toparam e queriam sair para a guerra contra o nosso povo. Em seguida, a Torá conta como Aharon faleceu e como todos se lutaram pelo falecimento dele. Depois disso, a Torá conta como o povo começou a reclamar do man, que é uma comida que ela entra e não sai, ela era tão nutritiva que ela não saía. Eles começaram a estar preocupados, e entra, e não sai, vai explodir uma hora. Eles começaram a reclamar, e naquele momento Deus mandou uma praga de cobras que vieram demonstrar a ingratidão deles por ter uma comida tão boa, eles estarem reclamando disso. Depois a Torá conta como eles continuaram a viagem e como eles de novo tentaram pedir licença para outros lugares para poder passar. E esses, Sihon e Og, saíram para a guerra, lutaram contra o nosso povo e assim eles conquistaram esse pedaço que, na verdade, hoje em dia é no lado da Jordânia. Eles conquistaram um belo pedaço de lá. Inclusive o Golan está dentro disso. Depois, próxima parashá, logo em seguida, parashá de Balak, Torá conta como o Balak ben Zippor, que naquele momento era rei de Moab, ele ficou preocupado, está vendo um povo que teve batalhas em volta dele. Ele estava preocupado, ele resolveu, vamos amaldiçoar esse povo e assim nós vamos conseguir vencê-lo. Ele então contratou um sujeito chamado Bilam, que era um grande profeta entre os Goim naquele tempo. E a Torá começa a contar praticamente a parashá inteira como foi. Bilam no começo não queria, quando finalmente ele resolveu ir, e foi, e Deus não queria que ele fosse, e ele mesmo assim foi, e no final, como o burrinho dele estava andando, e o anjo apareceu na frente dele, não permitiu que ele passasse, e ele começou a se esquivar e sair fora do caminho, para tentar continuar, e o anjo de novo aparecia na frente do asno dele, e até que estava tão estreito, que tinha uma grade dos dois lados, e o animal espremeu a perna do Bilam na parede para conseguir passar entre a parede e o anjo. E ele começou a bater no jumento dele, cada vez mais forte, para o que está fazendo, até que finalmente o animal parou, não dava mais para continuar, que o anjo fechou completamente a passagem dele, e o Bilam começa a bater nele, e Hashem, naquele momento, abre a boca do jumento. O jumento então fala para o Bilam, está fazendo, está batendo em mim, você não está vendo, tem um anjo na minha frente. E aí finalmente só que o Bilam passou a enxergar e viu o anjo que estava lá impedindo. E o anjo falou, você quer ir? Você vai, mas fala o que vamos permitir aqui nos céus e não amaldiçoar esse povo. E aí a Torá na continuação conta como ele tentou várias vezes amaldiçoar e não saía. E o Balak cada vez mais nervoso com ele, que em vez de ele amaldiçoar, ele estava abençoando o nosso povo. Até que a parashá termina, como eles viram que não tinha jeito, não estavam conseguindo vencer o povo na base da maldição, então eles resolveram Falaram, nós sabemos de uma outra coisa. Se o povo pecar, aí sim eles não vão mais ter força. E por isso eles começaram a prostituir as pessoas e teve uma, de fato, uma grande praga, assim, a paraxá praticamente termina. Interessante que uma das brachot que o Bilam fala, hen am levadad yishkonu vagoim lo yitchashav. Quer dizer isso? É um povo que paira em paz, sozinho, e entre os outros povos ele não é considerado, ele não é contado. Diz o Nesir de Volodin sobre esse pasuk que a Torá aqui está querendo dizer algo muito, muito forte. A Torá está querendo dizer, quando o povo de Israel está am levadad, o nosso povo está um povo sozinho, um povo isolado, um povo que mantém as suas leis, os seus costumes, as suas tradições, e yishkol. Então, naquele momento, paira a tranquilidade, a paz e tudo de bom. Mas, o vagoyim, se eles ficam querendo se comparar aos outros povos, querem se mesclar com os outros povos, querem se misturar com os outros povos, aí, lo yitchashav, eles passam a ser não considerados, ou seja, acaba tendo perseguições, e, infelizmente, nós conhecemos isso, infelizmente, muito de perto. Isso ainda acrescenta no Exílio, ele diz que Deus já falou sobre isso no passado. Quando? Quando Hashem apareceu para Abraham Avinu e falou para ele que Ger Yezaraha Be'eretz Lo Lahem, seus descendentes vão ser estrangeiros numa terra que não pertence a eles. Ele diz, Netziv explica que naquele momento Deus estava falando que isso é uma coisa eterna. Até os fins dos dias, os descendentes de você, Abraham, sempre vão ser Ger Be'eretz Lo Lahem. Sempre vão ser considerados um estranho na terra dos outros. E por isso, toda vez que o nosso povo tenta se assemelhar aos outros, os outros jogam o nosso povo para fora. Ou seja, existe uma regra que o povo precisa ser separado. Uma coisa separada, uma coisa diferente. Nós temos 613 mitzvot, os goyim têm 7 mitzvot. Coisas diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se o nosso povo se considera separado, então, ótimo. Tem paz, tem tudo de tranquilidade. Mas se o nosso povo começa a se unir com os outros povos, então os outros povos fazem o serviço para Deus e nos empurram para fora. Não, você aqui não. Você é diferente de nós. E isso ele ainda continua dizendo, é o mesmo que nós vemos na Hagadá de Pesach. Na Hagadá de Pesach está escrito esse versículo, que Deus falou para Abraham, saiba que os seus descendentes vão ser estranhos numa terra que não pertence a eles, e por diante, eles vão ser escravizados, e eles vão acabar saindo com uma grande recompensa de lá. E logo em seguida, aqui que nós falamos, famosa frase da Hagadá, que é isso que ficou de pé para os nossos pais e para nós, que não foi só um que tentou aniquilar o nosso povo, mas sim, cada geração em geração tentam acabar conosco e Deus nos salva das mãos deles. Então o Nesiv pergunta, o que quer dizer Vehish Amdala Avoteinu Velano? E isso é que ficou de pé para nós, que todas as gerações tentaram nos acabar. Isso o quê? Aqui está se referindo isso. Então ele explica que nós não podemos dizer que está indo sobre o último fato dito no versículo, que vão sair com recompensa, com riqueza, porque isso é uma coisa específica da saída do Egito, que nós saímos com riqueza. Nas outras vezes que nós saímos do exílio, não foi exatamente com riqueza. Então, o que tem aqui a ver com todas as gerações? Então, explica-me se verri que ger yezarachá. Isso que Deus falou para Abraham, que vão ser, os seus descendentes vão ser estranhos dentro do resto dos povos, vão ser diferentes dos outros povos, vão ser separados, consagrados dentro dos outros povos. Isso, Shamdala Avoteinu Velano. Isso é que ficou de pé para nós e para nossos antepassados. E já que o nosso povo não quer cumprir isso, Às vezes o nosso povo não quer se separar dos outros povos. Aí, o que acontece? A cada geração e geração tentam acabar e aniquilar conosco, mas Deus não permite que isso aconteça. Aí a pessoa vai perguntar, não, imagina, se nós nos unimos aos goyim, eles não fazem mal para nós. Imagina só, pelo contrário, fica tudo tranquilo, tudo em paz, vamos nos unir. Por isso, logo depois, na Haggadah, nós falamos logo de cara, Seulmad, saia e aprenda. O que o Lavan, o Arameu, tentou fazer, e tentou acabar com todo mundo. Tentou matar o Jacob, tentou matar as esposas, tentou matar os filhos. A pessoa poderia pensar, se nós nos unimos aos inimigos, fica tudo bem. Vem a Haggadah e já fala logo em seguida, não funciona. Aprenda do Lavan, o Arameu. Que lá eles viviam juntos, o Jacó vivia junto com ele, fazia tudo o que ele pedia, fazia tudo para ele, estavam unidos, eram todos filhos dele, era tudo uma família, tudo unido. Mesmo assim, o Lavan tentou acabar com o nosso antepassado, o nosso patriarca Jacó e seus filhos. Aqui nós vemos que quanto mais o nosso povo tenta se aproximar aos outros povos, acontece exatamente o contrário do que a lógica indicaria que vai acontecer. E nós vemos isso em todas as gerações. Gerações onde nosso povo se comporta como deve, mantém as nossas tradições e não se importa que a moda fora é diferente, os costumes dos outros é diferente, não interessa. Cada um tem os seus. Nós temos os nossos, os goiens têm os deles. Ninguém está dizendo que está errado o que eles fazem, ninguém está dizendo que está certo ou não está. Estamos simplesmente dizendo que cada um tem a sua linha e cada um deve seguir a sua linha e não pode se juntar e se unir aos outros. Como é a famosa frase que dizia o Kotzke Rebbe. O Kotzke Rebbe dizia, se o judeu não faz kiddush, o goi faz avdalá. O que quer dizer isso? Se o judeu não se santifica se separando dos goi, então o goi mavdil, ele avdalá, ele afasta, ele se separa de você. E nós vemos isso nitidamente a cada dia, a cada momento, em cada lugar, em cada ponta do mundo. Cada vez que tem algum lugar que resolvem começar a se unir com inimigos, não dá certo. Isso não existe. Não é possível acontecer uma coisa dessas. Nós estamos vendo, infelizmente, agora também esses dias, há um ano atrás, cheio das esperanças, eles falaram, não, nós vamos sair da terra. Saímos da nossa própria terra, largamos pedaços da nossa própria terra, entregamos nas mãos de pessoas que querem o nosso sangue, porque vamos nos unir, vamos ficar em bem, vamos ficar em paz, vai dar tudo certo. Infelizmente, isso não existe. E, pelo contrário, disso começa a vir mísseis, e começa a vir só guerras, e começa a capturar pessoas, e começa a fazer só o mal para o nosso povo. Nós temos que lembrar sempre que, em qualquer lugar que nós estamos, nós temos que sempre lekadesh, nós temos que nos santificar. No momento que o judeu levanta a cabeça, ergue a cabeça e demonstra que nós somos um exemplo para o mundo, e nós somos diferentes, todo o mundo se curva perante nós e nos respeita, porque eles sabem o valor que nós temos, eles gostam de ter esse exemplo que nós temos a transmitir a eles. Se nós nos levantamos, erguemos a cabeça e damos esse exemplo, acaba tendo uma consagração do nome de Deus perante todos os povos, e aí sim fica tudo tranquilo. Mas no momento que nós começamos a baixar nossa cabeça, começamos a nos render às coisas dos goyim, eles começam a maltratar o nosso povo e começam a empurrar o nosso povo e fazer Havdalah. Então, se Deus quiser, que Deus ajude, nós possamos sempre santificar o nome de Hashem, nos separar e demonstrar e dar exemplo para o mundo. Se Deus quiser, Deus traga bastante paz para todos nós e traga também a salvação para esse soldado, infelizmente, que está nas mãos de Yimach Shemam Vezichram, pessoas que querem o nosso sangue.